Nós vamos ao item número 2, que é leitura do relatório do projeto de lei da Câmara, número 30 de 2011, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, altera as leis 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996 e 11.428, de 22 de dezembro de 2006, revoga as leis números 4.771, de 15 de setembro de 1965 e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a medida provisória número 2.166, de 67, de 24 de agosto de 2001, e da outras providências. Antes de passar a palavra para o senador Jorge Viana, para promover a leitura do seu relatório, eu preciso fazer alguns agradecimentos e alguns registros. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aos senadores Eunice Oliveira, ao senador Eduardo Braga e ao senador Assir Gurgax pela condução desse processo nas comissões de Constituição e Justiça, Ciência e Tecnologia e Agricultura e Reforma Agrária. Desde o início, nós superamos uma falsa dicotomia de que haveria uma oposição necessária entre os interesses da agricultura, da pecuária, da produção agrícola brasileira e a questão ambiental. Procuramos promover, desde o início, um ambiente de entendimento. E sempre disse, desde o início, quando designei o senador Jorge Viana, relator desta matéria na Comissão de Meio Ambiente, que o tempo para apreciação e votação da matéria seria o tempo do entendimento. Eu quero, ao cumprimentar os presidentes, manifestar mais uma vez a minha confiança de que saberemos produzir um grande entendimento ao longo dessa semana que permita aprovar um código florestal que represente a média da opinião do Congresso Nacional e que seja um código florestal bom para o Brasil. Não posso deixar de fazer um agradecimento muito especial aos dois relatores dessa matéria. Em primeiro lugar, o senador Luiz Henrique, que embora não seja o relator desta matéria na Comissão de Meio Ambiente, mas o foi nas três comissões anteriores, trabalhou sempre conjuntamente com o senador Jorge Viana, prepararam um relatório a quatro mãos, expressando esse ambiente de entendimento promovido pelo Senado desde o início. Quero cumprimentar o espírito público, a paciência, a disponibilidade do relator, senador Luiz Henrique, sempre pronto a ouvir todos os senadores. E quero registrar a minha profunda alegria, senador Jorge Viana, e a convicção de grande acerto da minha decisão de nomeá-lo relator desta matéria na Comissão de Meio Ambiente. Isso nos permitiu, essa relatoria, nos aproximar ainda mais, conhecer de forma mais profunda Vossa Excelência como homem público, como uma pessoa extremamente capaz, extremamente dedicada, extremamente sensível e extremamente comprometida com os interesses maiores da população brasileira. Se até aqui nós conseguimos construir um ambiente de entendimento, foi graças à sensibilidade e à competência dos dois relatores, dois homens públicos testados, experientes, ex-governadores, dois homens forjados no diálogo e em defesa do interesse público nacional, de duas regiões bastante diferentes, mas que demonstraram muita capacidade de diálogo e muita competência. E quero manifestar a minha confiança, a minha convicção de que encerraremos os debates e aprovação do Código Florestal no Senado Federal da mesma forma que iniciamos, num ambiente de equilíbrio, num ambiente de bom senso, num ambiente de entendimento. Não posso deixar de agradecer a colaboração de todos os senadores, de todas as senadoras dessas quatro comissões, especialmente os senadores da Comissão de Meio Ambiente, pela sua participação, pela sua assiduidade, pelo seu compromisso, pelas contribuições extremamente expressivas a esse debate, solicitando o apoio de cada uma e de cada um de vocês, para que possamos concluir esse processo nesse mesmo ambiente de equilíbrio, nesse mesmo ambiente de entendimento. A competência, o compromisso público dos senadores, especialmente os membros da Comissão de Meio Ambiente e dos demais, as comissões que fizemos todas conjuntas, facilitaram muito o trabalho dos presidentes das comissões, especialmente o trabalho da presidência da Comissão de Meio Ambiente. Portanto, neste momento, não poderia deixar de fazer esses agradecimentos, agradecendo também à Secretaria da Comissão de Meio Ambiente, todos os servidores do Senado Federal que contribuíram também para isso, a consultoria, as assessorias parlamentares, a todo o corpo funcional da Secretaria de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. E não posso deixar também de agradecer neste momento aos senadores Humberto Costa, líder do Bloco, e o senador Antônio Carlos Valadares, líder do meu partido, pela confiança de me indicarem como presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, no momento em que a comissão discute provavelmente o tema mais importante dessa legislatura, que é a revisão do Código Florestal Brasileiro. Feito esses registros, passo a palavra ao senador Jorge Viana, relator da matéria na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
Senhor presidente Rodrigo Hollenberg, obrigado pelas palavras, pela deferência. Senhor presidente Assir Gugax, presidente da Comissão de Agricultura do Senado Federal, irmão, companheiro e autor do relatório que daqui um pouco farei a leitura, senador Luiz Henrique. Quero cumprimentar os senadores aqui presentes, começando pelo líder do governo nessa casa, o senador Pimentel, um bom companheiro e amigo que temos. Cumprimentar o senador Waldir Raup, presídio PMDB e também companheiro dessa casa, o senador Randolph, que tem sido uma das grandes e boas surpresas dessa legislatura, meu querido irmão, companheiro, senador Aníbal Diniz, autor, inclusive, desse relatório, porque tem emendas que eu estou incorporando, esse cidadão brasileiro que, com a experiência de governador e a história de sua família, engrandece a história dos brasileiros, senador Blairo Maggi, senador Cassol, colega de região, de batalha, de lutas, ex-governador de Rondônia e hoje nosso colega aqui no Senado. Queria cumprimentar de maneira muito especial o senador Mocca, vice-presidente da nossa casa, uma pessoa que também, de alguma maneira, os erros, os problemas dessa proposta, eu ponho na minha conta, senador Mocca. Mas se tem algum acerto, Vossa Excelência ajudou a ter, pela sua dedicação desde o primeiro dia, trabalhando comigo, com o senador Luiz Henrique, e melhor, trazendo uma memória de todo um trabalho que foi feito por um número, uma centena de deputados na Câmara dos Deputados, auxiliando o relator naquela casa, o senador, o deputado e hoje ministro Aldo Rebelo. Então,
vamos dividir os acertos e os erros, é mais democrático.
Começamos a nos entender, estão vendo? Mas é sério, Vossa Excelência não tem como falar o nome Código Florestal sem ter o nome de Vossa Excelência escrito em cada uma das páginas. E eu tenho que fazer esse registro por compromisso com a verdade. Meu querido companheiro Pedro Taques, companheirão também de viagem, de diligências e de preocupação com a sua terra e com um instrumento, Vossa Excelência, que é um aplicador da lei durante toda a sua vida, foi uma das pessoas dedicadas nessa casa a nos ajudar a dar uma lei segura e que possa ser útil para a sociedade e para a construção desse Brasil. Vou chamar de ministro, porque quem alcançou os cargos que Vossa Excelência ocupou e alcançou, não pode deixar de ser. Mas o ministro e senador Aloysio Nunes, que é um companheirão também na construção desse entendimento e desse trabalho tão difícil que eu e o senador Luiz Henrique tivemos que tratar. Eu não posso nem pensar, senhor presidente, nem pensar em começar uma missão tão nobre de relatar o novo Código Florestal do Brasil sem antes agradecer tantas pessoas que me ajudaram a chegar até aqui. Eu gostaria, de maneira muito especial, agradecer, aqui temos que chamar de Vossa Excelência, eu chamo, mas agradecer a você, senador Rodrigo Hollenberg, presidente desta comissão, um novo e bom amigo que eu ganhei no Senado, pela oportunidade que me deu porque foi o senador Rodrigo Hollenberg que me confiou a missão de ser relator junto com o senador Luiz Henrique nessa matéria. A missão de relatar essa matéria é tão importante para o presente e para o futuro do meu país. Muito obrigado, Rodrigo. Para essa missão, também tive a sorte de ter como colega de relatoria e como bom e novo amigo o senador Luiz Henrique, que me propôs trabalharmos juntos. Ele, que foi relator desta matéria em 3 comissões e que tem uma história de vida que se confunde com a história da democracia desse país, com 40 anos de vida pública, é uma referência de integridade ética e moral. O senador e eu construímos uma relação de confiança e cumplicidade, que agora esperamos também possa caracterizar o entendimento que esta comissão, o plenário do Senado e a Câmara dos Deputados possam oferecer ao Brasil votando o novo Código Florestal. Também gostaria de agradecer ao presidente do Senado, senador José Sarney, que deu todo o apoio ao nosso trabalho nas diferentes comissões. Aos presidentes das 3 comissões anteriores, Eduardo Braga, Sir Gugax e Eunício Oliveira, e aos senadores dessas outras comissões que ajudaram no aperfeiçoamento dessa matéria. Mas, de uma maneira muito especial, agradecer aos que trabalham comigo no meu gabinete, liderados pelo Edivaldo e por tantas pessoas que, nesses últimos dias, se dedicaram de uma maneira extraordinária para que pudéssemos trazer esse relatório para a comissão no dia de hoje. Queria também agradecer à equipe do gabinete do senador Luiz Henrique. Não vou citar para não ser injusto, mas quem não sabe, os 2 gabinetes se juntaram, vararam madrugadas, vararam noites, fins de semana, trabalhando junto conosco e dessa maneira concretizamos um sonho do senador Luiz Henrique de fazermos um relatório a 4 mãos. De coração a todos que são funcionários dessa comissão e das demais, meu muito obrigado. Queria fazer um agradecimento especial também ao envolvimento institucional e pessoal da ministra Isabela, que só o tempo vai fazer o devido registro do quanto ela e a equipe do seu ministério foram importantes nesse trabalho. De modo especial, vale registrar a contribuição do ministro Mendes Ribeiro da Agricultura, do ministro Afonso, da Reforma Agrária e da ministra Deli. Vale destacar o papel dos líderes dessa casa, como o meu líder, Humberto Costa, o Pimentel, que está aqui, que me confiaram, mas os demais líderes, Renan Calheiro e tantos outros, de todos os partidos, Valadares, que nos ajudaram a construir um ambiente que nos permitiu fazer o possível para realizar um bom trabalho. Quero também, por fim, queria me referir ao deputado e ministro Aldo Rebelo. E na pessoa dele, cumprimentar todos os deputados que se envolveram nesse trabalho, e aqui tem alguns deputados presentes. O ministro Aldo foi a primeira pessoa que procurei quando fui escolhido relator. Ele esteve em 2 oportunidades conosco, em audiências públicas, e não tem como falar do Código Florestal sem citar Aldo Rebelo. Nos últimos meses, o debate sobre a reforma do Código Florestal tomou as ruas, ocupou os meios de comunicação de massa, mobilizou as redes sociais e repercutiu com vigor nas 2 casas deste Parlamento. Hoje apresento a esta comissão o resultado de um esforço de busca de entendimento para que possamos virar a página dessa disputa entre meio ambiente e agricultura e estabelecer uma lei que olhe para o futuro e seja duradoura. Aceitar a relatoria desse projeto de Código Florestal na Comissão de Meio Ambiente, assumi uma das maiores e desafiadoras missões na minha vida. Essa missão é enorme, especialmente para um senador em começo de mandato. A meu favor, tenho o exemplo de dedicação a essa casa de 2 colegas e amigos e irmão do Acre, os exemplos de Tião Viana e Marina Silva, do meu estado. Os 2 souberam conquistar o respeito desta casa e do Brasil. Tive a sorte de começar a minha atividade política tendo bons professores, meu pai e o presidente Lula, que sempre teve uma relação especial comigo e com todos nós do Acre. mas foi ao lado de Chico Mendes que tive as primeiras lições sobre compreender a necessidade da harmonia entre a produção e a conservação florestal. E foi com meu pai que aprendi o amor pela terra e a importância de plantar e criar. Aliás, praticamente todos nós, neste recinto e neste país, temos pais ou avós que vieram do meio rural. É só voltar uma geração ou duas e já vamos estar todos nessa história bonita da atividade produtiva e rural no nosso país. Quando assumi o governo do Acre em 99, estado que governei por 8 anos, o Acre ocupava as páginas policiais. O crime organizado dominava, a insegurança era a regra e o confronto era permanente, especialmente entre seringueiros e fazendeiros. Foram lamentáveis perdas de vida de parte a parte. Tiramos lições, aprendemos a substituir o conflito pelo entendimento, senador Luiz Henrique. O projeto que hoje apresento, eu e o senador Luiz Henrique apresentamos ao país, é o desdobramento de um esforço de muitas gerações de conciliar agricultura e preservação dos recursos naturais. Este ideal já inspirava os formuladores visionários do Código Florestal Brasileiro de 34 e de 65, quando o mundo praticamente desconhecia os conceitos que hoje permite refletir sobre sustentabilidade. O nosso primeiro Código Florestal, de 1934, falava em florestas protetoras. O Código de 65 avançou e estabeleceu os limites dessa proteção. Foi o ministro da Agricultura, Armando Monteiro Filho, pai do nosso colega senador hoje, que em 1961 determinou a criação de um grupo de trabalho para formular a legislação florestal, ao notar, vejam bem, o ministro da Agricultura, pai do nosso senador hoje, ele mandou e formou um grupo de trabalho ao notar que o avanço indiscriminado sobre as matas tinha impacto direto sobre a produção agrícola. Vale lembrar o nome do doutor Alceu Magnanini, que é o único membro ainda vivo deste grupo de trabalho formado por 6 pessoas, 3 juristas e 3 agrônomos. O doutor Alceu, aos 86 anos, ainda hoje segue trabalhando e defendendo o meio ambiente. O projeto elaborado, vejam só, senhor senador Aloysio Nunes, o projeto elaborado foi encaminhado pelo ministro da Agricultura em 1962 ao presidente do Conselho de Ministros. Leio o início da exposição de motivos que encaminhava o Código Florestal de 65. Excelentíssimo senhor presidente do Conselho de Ministros, há um clamor nacional contra o descaso em que se encontra o problema florestal no Brasil, gerando calamidades cada vez mais graves e mais nocivas à economia do país. Aí chamo a atenção que essa exposição de motivo foi encaminhada ao Congresso Nacional em 25 de junho de 62 e levava junto a assinatura de Tancredo Neves, então primeiro-ministro. Isso é uma história importante que resgatemos para ver o quanto que é importante o momento que estamos fazendo hoje nessa casa. Hoje, entendemos melhor do que nunca como a agricultura e o meio ambiente devem andar juntos. Naquela época, o Brasil era um país rural. Hoje, 84% dos brasileiros vivem nas cidades. Daí a importância de um olhar especial para a situação ambiental das cidades. A ciência evoluiu, a sociedade mudou, as relações econômicas se tornaram mais complexas e chegou a hora de dar um passo adiante e atualizar a nossa legislação. Senador Mocca, eu leio esse pequeno parágrafo em respeito a Vossa Excelência e a todos que labutam, a senadora Kátia não está aqui, mas também o senador Blairo. A agricultura brasileira hoje é muito diferente da que prevalecia na década de 60. Hoje é talvez o setor mais moderno e avançado de toda a nossa economia. Mas temos problemas. Parte importante da nossa pobreza ainda é rural. Este mês, passamos a ter 7 bilhões de habitantes na Terra. Nas próximas décadas, seremos 9 bilhões. E para alimentar tanta gente, a ONU estima que a produção mundial de alimentos terá que se expandir em pelo menos 40%. E o Brasil é o país que mais pode ajudar no aumento dessa produção de alimentos. Ao longo dos últimos anos, a consciência mundial sobre os desafios ambientais também evoluiu bastante. A ameaça do aquecimento global fez com que a agenda climática ficasse no centro do debate internacional. Não há dúvida, o equilíbrio climático é fundamental para todos, para o sucesso de nossa agricultura, para o combate à pobreza, para a segurança de populações litorâneas, para todos os habitantes do planeta.